Instituto Federal Catarinense Campus Fraiburgo está disponibilizando esse material em áudio. Esta gravação está em domínio público. Gravado por Joana. Sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda. Padre Antônio Vieira. Exur quarab dominis domini, exur giet nu repelas infinem, quar facent an avertis, obliveseris in opae nostrae, et tribulationis nostrae? Exur domini adiuvanos et rediminos, propter nomen tu. Salmo 43. Com estas palavras piedosamente resolutas, mais protestando que orando, dá fim o profeta rei ao Salmo 43. Salmo que, desde o princípio até o fim, não parece senão cortado para os tempos e ocasião presente. O doutor Máximo, senhor Jerônimo, e depois dele os outros expositores, dizem que se entende a letra de qualquer reino ou província católica, destruída e assolada por inimigos da fé. Mas entre todos os reinos do mundo, a nenhum lhe quadra melhor que ao nosso reino de Portugal. E entre todas as províncias de Portugal, a nenhuma vem mais ao justo que a miserável província do Brasil. Vamos lendo todo o Salmo, e em todas as cláusulas dele, veremos retratadas as da nossa fortuna, o que fomos e o que somos. Deus, auribus nostris audivimus, patres nostri anuvetiarenut nobis, opus, quod operatus es ingebus eurum et ingebus antiquis. Ouvimos, começa o profeta, a nossos pais. Lemos nas nossas histórias, e ainda os mais velhos viram em parte com seus olhos as obras maravilhosas, as proezas, as vitórias, as conquistas que, por meio dos portugueses, obrou em tempos passados vossa onipotência, Senhor. Manos tuas gentes disperdite, implantaste eos, afflixis populus et expulits eos. Et expulist eos. Vossa mão foi a que venceu e sujeitou tantas nações bárbaras, belicosas e indômitas, e as despojou do domínio de suas próprias terras, para nelas os plantar, como plantou com tão bem fundadas raízes, e para nelas os dilatar, como dilatou e estendeu em todas as partes do mundo, na África, na Ásia, na América. Nesse enim in gladio sul posserut terra, et brachion eurum nos salvati eus. Sede dextera tua brachion tum, et illuminatio vultus tui, cuneam complexist in, eis. Porque não foi a força do seu braço, nem a da sua espada, a que lhe sujeitou as terras que possuíram, e as gentes e reis que avassalaram, senão a virtude da vossa destra onipotente, e a luz, e o prêmio supremo de vosso beneplácito, com que neles vos agradastes e deles vos servistes. Até aqui, a relação ou memória das felicidades passadas com quem passa o profeta aos tempos e desgraças presentes. Nunca autem repuliste et confundiste-nos, et non egredieres, Deus in virtutibus nostris. Porém agora, Senhor, vemos tudo isso tão trocado que já parece que nos deixastes de todo e nos lançastes de vós, porque já não ides diante das nossas bandeiras, nem capitaneais como dantes os nossos exércitos. Avertiste-nos, retrorsum post inimicos nostros, et occiderunt nos depriebant sibi. os que tão costumados éramos a vencer e triunfar, não por fracos, mas por castigados, fazei que voltemos as costas a nossos inimigos, que como são açoite da vossa justiça, justo é que lhes demos as costas. E perdidos os que antigamente foram, despojos do nosso valor, são agora roubo da sua cobiça. Dediste-nos nos tanquam ouves, esquarum de gente vos dispersitiste-nos. Os velhos, as mulheres, os meninos, que não têm forças nem armas com que se defender, morrem como ovelhas inocentes às mãos da crueldade herética. E os que podem escapar da morte, desterrando-se às terras estranhas, perdem a casa e a pátria. Possuíste-nos oprobium vinces nostris, subsanationem et dericin his, qui sunt circuito nostro. Não fora tanto para sentir, se perdidas fazendas e vidas, se salvar ao menos a honra, mas também esta a passos contados se vai perdendo. E aquele nome português tão celebrado nos anais da fama, já o herege insolente com as vitórias o afronta, e o gentil de que estamos cercados, e que tanto venerava e temia, já o despreza. Com tanta propriedade como isto, descreve Davi neste salmo, nossas desgraças, contrapondo o que somos hoje ao que fomos enquanto Deus queria, para que na experiência presente, cresça a dor por oposição com a memória do passado. Ocorre aqui ao pensamento o que não é lícito sair à língua, e não falta quem discorra tacitamente, que a causa desta diferença tão notável foi a mudança da monarquia. Não havia de ser assim, se viveram Dom Manuel, um Dom João o III, ou a fatalidade de um Sebastião não sepultara com ele os reis portugueses. Mas o mesmo profeta, no mesmo salmo, nos dá um desengano desta falsa imaginação. Tu és pis rex meus et Deus meus, que manda salutes Jacob, o reino de Portugal, como o mesmo Deus nos declarou na sua fundação, é o reino seu, não nosso. Volo enim in de et semini tu imperium me restabilire. E como Deus é o rei, tu és pis rex meus et Deus meus, e este rei é o que manda e o que governa. Que manda salutes Jacob, ele que não se muda, e é o que causa estas diferenças, e não os reis que se mudaram. À vista, pois, desta verdade certa e sem engano, esteve um pouco suspenso o nosso profeta na consideração de tantas calamidades, até que, para remédio delas, o mesmo Deus que o alumiava lhe inspirou um conselho altíssimo nas palavras que tomei por tema. Exur quare abdormis domini, exur get no repilas infinem, quar facem tuam vertes, obliveseris in opai, nostra et tribulationis nostrae, exur domini adjuvenos et rediminos nos propter nomen tuum. Não prega Davi ao povo, não o exorta ou repreende, não faz contra ele invectivas, posto que bem merecidas, mas todo arrebatado de um novo e extraordinário espírito, se volta não só a Deus, mas piedosamente atrevido contra ele. Assim como Marta disse a Cristo, Domine non este tibi curae? Assim estranha Davi reverentemente a Deus, e quase o acusa de descuidado. Queixa-se das desatentações de sua misericórdia e providência, que isso é considerar a Deus dormindo. Exur quare dorminis domini? Repete-lhe que acorde e que não deixe chegar os danos ao fim, permissão indigna de sua piedade. Exur get no repelas infinem. Pede-lhe a razão porque aparta de nós os olhos e não volta o rosto. Quar facem tuam vertes? E por que se esquece da nossa miséria e não faz caso de nossos trabalhos? Obliviseris in opai nostrae et tribulationis nostrae? E não só pede de qualquer modo esta razão do que Deus faz e permite, senão que insta a que lhe dê, uma e outra vez. Quare abdormis? Quare obliveseris? Finalmente, depois dessas perguntas, a que supõe que não tem Deus resposta, e desses argumentos com que presume o tem convencido, protesta diante do tribunal de sua justiça e piedade, que tem obrigação de nos acudir, de nos ajudar e de nos libertar logo. Exurge Domini, adjuva-nos et redime-nos. E para mais obrigar ao mesmo Senhor, não protesta por nosso bem e remédio, senão por parte de sua honra e glória. Propter nomen tuum. Esta é, Todo-Poderoso e Todo-Misericordioso Deus. Esta é a traça de que usou para render vossa piedade, quem tanto se conformava com vosso coração. E desta usarei eu também hoje, pois o estado em que nos vemos mais é o mesmo que semelhante. Não hei de pregar hoje ao povo, não hei de falar com os homens, mais alto hão de sair as minhas palavras ou as minhas vozes. A vosso peito divino se há de dirigir todo o sermão. Este é o último de 15 dias contínuos, em que todas as igrejas dessa metrópole, a esse mesmo trono de vossa patente majestade, têm representado suas deprecações. E, pois, o dia é o último. Justo será que nele se acuda tão bem ao último e único remédio. Todos estes dias se cansaram de balde os oradores evangélicos em pregar penitência aos homens. E, pois, eles se não converteram, quero eu, Senhor, converter-vos a vós. Tão presumido venho da vossa misericórdia, Deus meu, que ainda que nós somos os pecadores, vós haveis de ser o arrependido. O que venho a pedir ou protestar, Senhor, é que nos ajudeis e nos liberteis. Adjuva-nos et redime-nos. Muito conformes são estas petições, ambas ao lugar e ao tempo. Em tempo que tão oprimidos e tão cativos estamos, que devemos pedir com maior necessidade, senão que nos liberteis. Redime-nos. E na casa da Senhora da Ajuda, que devemos esperar com maior confiança, senão que nos ajudeis, adjuva-nos. Não hei de pedir pedindo, senão protestando e argumentando, pois esta é a licença e liberdade que tem quem não pede favor, senão justiça. Se a causa fora só nossa, e eu vier a rogar só por nosso remédio, pedir a favor e misericórdia. Mas como a causa, Senhor, é mais vossa que nossa, e como venho a requerer por parte da vossa honra e glória, e pelo crédito do vosso nome, propter nomen tuum. Razão é que peça só razão. Justo é que peça só justiça. Sobre este pressuposto, vos hei de arguir, vos hei de argumentar. E confio tanto da vossa razão e da vossa benignidade, que também vos hei de convencer. Se chegar a me queixar de vós e a acusar as dilatações da vossa justiça, ou as desatentações da vossa misericórdia, quare abdormis? Quare obliveseris? Não será esta vez a primeira em que sofreste semelhantes excessos, a quem advoga por vossa causa. As custas de toda a demanda também vós, Senhor, as haveis de pagar, porque me há de dar vossa mesma graça às razões com que vos hei de arguir, a eficácia com que vos hei de apertar e todas as armas com que vos hei de render. E se para isto não bastam os merecimentos da causa, suprirão os da Virgem Santíssima, em cuja ajuda principalmente confio. Ave Maria. Exur quare abdormis domini? Querer argumentar com Deus e convencê-lo com razões, não só dificultoso o assunto parece, mas empresa declaradamente impossível, sobre arrojada temeridade. O homo, tu quises, quis respondeas deu? Nuc difse figmentum, ex finxit, quid mificit sic? Homem atrevido, diz São Paulo, homem temerário, quem és tu para que te ponhas a alterar... Para que te ponhas a altercar com Deus? Porventura o barro que está na roda e entre as mãos do oficial põe-se às razões com ele e diz-lhe: Por que me fazes assim? Pois se tu és barro, homem mortal, se te formaram as mãos de Deus da matéria vil da terra, como dizes ao mesmo Deus: Quare, quare? Como te atreves a argumentar com a sabedoria divina? Como pedes razão à sua providência do que te faz ou deixa de fazer? Quar abdormes? Quar facem tu avertes? Venera suas permissões, reverencia e adora seus ocultos juízos, encolhe os ombros com humildade a seus decretos soberanos, e farás o que te ensina a fé e o que deves à criatura. Assim o fazemos, assim o confessamos, assim o protestamos diante da vossa majestade infinita, imenso Deus, incompreensível bondade. Justus es, Domini et rectum judicium tuum. Por mais que nós não saibamos entender vossas obras, por mais que não possamos alcançar vossos conselhos, sempre sois justo, sempre sois santo, sempre sois infinita bondade. E ainda nos maiores rigores de vossa justiça, nunca chegais com a severidade do castigo aonde nossas culpas merecem. Se as razões e argumentos da nossa causa as houvéramos de fundar em merecimentos próprios, temeridade fora grande, antes impiedade manifesta, querer-vos arguir. Mas nós, Senhor, como protestava o vosso profeta Daniel, nec enim injustificationibus nostris, prosternus preces, at facem tuam, sed in miseracionibus tuis multis. Os requerimentos e razões deles, que humildemente presenteamos ante vosso divino conspecto, as apelações ou embargos que interpomos à execução e continuação dos castigos que padecemos, de nenhum modo os fundamos na presunção de nossa justiça, mas todos na multidão de vossas misericórdias. In miserationibus tuis multis. Argumentamos sim, mas de vós para vós. Apelamos, mas de Deus para Deus. De Deus justo para Deus misericordioso. E como do peito, Senhor, vos hão de sair todas as setas, mal poderão ofender vossa bondade. Mas porque a dor, quando é grande, sempre arrasta o afeto, e o acerto das palavras é descrédito da mesma dor, para que o justo sentimento dos males presentes não passe os limites sagrados de quem fala diante de Deus. De quem fala diante de Deus e com Deus. Em tudo que me atrever a dizer, seguirei as pisadas sólidas dos que em semelhantes ocasiões, guiados por vosso mesmo espírito, oraram e exoraram vossa piedade. Quando o povo de Israel no deserto cometeu aquele gravíssimo pecado de idolatria, adorando o ouro das suas joias na imagem bruta de um bezerro, revelou Deus o caso a Moisés, que com ele estava. E acrescentou irado e resoluto que daquela vez havia de acabar para sempre com uma gente tão ingrata e que a todos havia de assolar e consumir, sem que ficasse rastro de tal geração. Dimite-me, utere sitis furor, meus contra eus, et delan eus. Não lhe sofreu, porém, o coração ao bom Moisés ao ouvir falar em destruição e assolação do seu povo. Põe-se em campo, opõe-se à ira divina e começa a razoar assim. Cur Domini irá surtir furor tus contra populum tum? E bem, Senhor, por que razão se indigna tanto a vossa ira contra o vosso povo? Por que razão, Moisés? E ainda vós quereis mais justificada razão a Deus? Acaba de vos dizer que está o povo idolatrando, que está adorando um animal bruto, que está negando a divindade ao mesmo Deus e dando-a a uma estátua muda, que acabaram de fazer suas mãos e atribuindo-lhe a ela a liberdade e triunfo com que os livrou do cativeiro do Egito. E sobre tudo isso, ainda perguntais a Deus por que razão se agasta? Cur irasiturs furor tus? Sim, e com muito prudente zelo, porque ainda que da parte do povo havia muito grandes razões de ser castigado, da parte de Deus era maior a razão que havia de o não castigar. Nicoaeso, da razão Moisés. Nicoaeso de Cante a Egipte. Cali deduxit seus, ut interfasteres in montibus, eu deleret a terra. Olhai, Senhor, que porão mácula os egípcios em vosso ser, e quando menos em vossa verdade e bondade, dirão que cautelosamente e a falsa fé nos trouxestes a esse deserto, para aqui nos tirardes a vida a todos e nos sepultardes. E com esta opinião divulgada e assentada entre eles, qual será o abatimento do vosso santo nome, que tão respeitado e exaltado deixastes no mesmo Egito, com tantas e tão prodigiosas maravilhas do vosso poder? Convém logo, para conservar o crédito, dissimular o castigo, e não dar com ele ocasião àqueles gentios e aos outros, em cujas terras estamos, ao que dirão, Nicoaeso de Cante. Dessa maneira, arrazoou Moisés em favor do povo, e ficou tão convencido Deus da força desse argumento, que no mesmo ponto revogou a sentença. E conforme o texto hebreu, não só se arrependeu da execução, senão ainda do pensamento. Et poneutut domini mali, quo quod averant faci, populo suo. E arrependeu-se o Senhor do pensamento e da imaginação que tivera de castigar o seu povo. Muita razão tenho eu logo, Deus meu, de esperar que a vez de sair deste sermão arrependido, pois sois o mesmo que ereis, e não menos amigo agora que nos tempos passados do vosso nome. Propter nomen tum. Moisés disse-vos, Nicoaeso de Cante, olhai, Senhor, que dirão? E eu digo e devo dizer, olhai, Senhor, que já dizem. Já dizem os hereges insolentes com os sucessos prósperos, que vós lhes dais ou permitis. Já dizem que porque a sua, que eles chamam religião, é a verdadeira. Por isso Deus os ajuda e vence. E porque a nossa é errada e falsa, por isso nos desfavorece e somos vencidos. Assim o dizem, assim o pregam, e ainda mal, porque não faltará quem os creia. Pois é possível, Senhor, que hão de ser vossas permissões argumentos contra a vossa fé? É possível que se hão de ocasionar de nossos castigos blasfêmias contra vosso nome? Que diga o herege, o que treme de o pronunciar a língua. Que diga o herege que Deus está holandês? Oh, não permitais tal, Deus meu, não permitais tal. Por quem sois? Não o digo por nós. Por quem sois? Não o digo por nós. Que pouco ia em que nos castigasseis. Não o digo pelo Brasil, que pouco ia em que o destruísseis. Por vós o digo, e pela honra do vosso santíssimo nome, que tão imprudentemente se vê blasfemado. Propter nomen tum. Já que o pérfido calvinista do sucesso, que só lhe merecem nossos pecados, faz argumento da religião, e se jata, insolente e blasfemo de ser a sua verdadeira. Veja ele na roda dessa mesma fortuna, que o desvanece, de que parte está a verdade. Os ventos e tempestades que descompõem e derrotam as nossas armadas, derrotem e desbaratem as suas. As doenças e pestes que diminuem e enfraquecem os nossos exércitos, escalhem as suas muralhas e despovoem os seus presídios. Os conselhos que, quando vós quereis castigar, se corrompem, em nós sejam alumiados, e neles enfatuados e confusos. Mude a vitória as insígnias. Desafrontem-se as cruzes católicas. Triunfem as vossas chagas nas nossas bandeiras. E conheça humilhada e desenganada a perfídia, que só a fé romana que professamos é a fé, e só ela a verdadeira e a vossa. Mas ainda há mais quem diga, Nicoaeso de Cantia Egipte. Olhai, Senhor, que vivemos entre gentios, uns que o são, outros que o foram ontem. E estes que dirão? Que dirá o tapuia bárbaro sem conhecimento de Deus? Que dirá o índio inconstante, a quem falta a pia afeição da nossa fé? Que dirá o etíope boçal, que apenas foi molhado com a água do batismo? Sem mais doutrina? Não há dúvida que todos estes, como não têm capacidade para sondar o profundo dos vossos juízos, beberão o erro pelos olhos. Dirão pelos efeitos que veem que a nossa fé é falsa e a dos holandeses a verdadeira. E crerão que são mais cristãos, sendo como eles. A seita do herege, torpe e brutal, concorda mais com a brutalidade do bárbaro. A largueza e soltura da vida, que foi a origem e ao fenômeno da heresia, casa-se mais com os costumes depravados e corrupção do gentilismo. E que pagão haverá que se converterá à fé que lhe pregamos? Ou que novo cristão já convertido que não se perverta, entendendo e persuadindo-se, uns, e outros que no herege é premiada a sua lei, e no católico se castiga a nossa? Pois se esses são os efeitos, posto que não pretendidos do vosso rigor e castigo, justamente começado em nós, se ateia e passa com tanto dano aos que não são cúmplices das nossas culpas. Cur irastur furor tus? Por que continua sem estes reparos o que vós mesmo chamastes furor? E por que não acabais já de embainhar a espada da vossa ira? Se tão gravemente ofendido do povo hebreu, por um que dirão dos egípcios lhe perdoastes. E que dizem os hereges? E o que dirão os gentios? Não será bastante motivo para que vossa rigorosa mão suspenda o castigo e perdoe também os nossos pecados? Pois ainda que grandes, são menores? Os hebreus adoraram o ídolo, faltaram à fé, deixaram o culto do verdadeiro Deus, chamaram Deus e deuses a um bezerro. E nós, por mercê da vossa bondade infinita, tão longe estamos e estivemos sempre de menor defeito ou escrúpulo nesta parte, que muitos deixaram a pátria, a casa, a fazenda e ainda a mulher e os filhos, e passam em suma miséria desterrados, só por não viver nem comunicar com homens que se separaram da vossa igreja. Pois, Senhor meu e Deus meu, se por vosso amor e por vossa fé, ainda sem perigo de a perder ou arriscar, fazem tais finezas os portugueses. Quare obliviseris in opae nostrae? E tribulationis nostrae? Por que vos esqueceis de tão religiosas misérias, de tão católicas tribulações? Como é possível que se ponha vossa majestade irada contra esses fidelíssimos servos e favoreça a parte dos infiéis, dos excomungados, dos ímpios? Oh, como podemos deixar neste passo, como se queixava lastimado Jó, quando, despojado dos sabeus e caldeus, se viu como nós nos vemos, no extremo da opressão e miséria. Nunc de bonum tib videtur, si calumneres et oprimas me opus manum tuarum, et concilium imporum adjuvis? Parece-vos bem, Senhor? Parece-vos bem isto? Que a mim, que sou vosso servo, me oprimas e aflinjais, e aos ímpios, aos inimigos vossos, os favoreçais e ajudeis? Parece-vos bem que sejam eles os prosperados e assistidos da vossa providência, e nós os deixados da vossa mão, nós os esquecidos da vossa memória, nós o exemplo de vossos rigores, nós o despojo da vossa ira? Tão pouco é desterrar-nos por vós e deixar tudo? Tão pouco é padecer trabalhos, pobrezas e os desprezos que elas trazem consigo por vosso amor? Já a fé não tem merecimento? Já a piedade não tem valor? Já a perseverança não vos agrada? Pois se há tanta diferença entre nós, ainda que maus, e aqueles pérfidos, porque os ajudais a eles e nos desfavoreceis a nós? Nunc de bonum tibi videtur. A vós, que sois a mesma bondade, parece-vos bem isto? Considerai, Deus meu, e perdoai-me se falo inconsideradamente. Considerai a quem tirais as terras do Brasil e a quem as dais. Tirais essas terras aos portugueses, a quem nos princípios as destes. E bastava dizer a quem as dais, para perigar o crédito do vosso nome, que não podem dar o nome de liberal mercês com arrependimento. Para que nos disse São Paulo, que vós, Senhor, quando dais, não vos arrependeis. Sine paiententia enim sub donadei? Mas deixado isto à parte, tirais estas terras àqueles mesmos portugueses a quem escolhestes entre todas as nações do mundo para conquistadores da vossa fé, e a quem destes por armas como insígnia e divisa singular das vossas próprias chagas. E será bem supremo Senhor e Governador do Universo que as sagradas quinas de Portugal e as armas e chagas de Cristo sucedam às heréticas listas de Holanda, rebeldes a seu rei e a Deus? Será bem que estas se vejam tremular ao vento vitoriosas e aquelas abatidas, arrastadas e ignominiosamente rendidas? Et quid facias magno nomini tu? E que fareis, como dizia Josué, ou que será feito do vosso glorioso nome em caso de tanta afronta? Tirais também o Brasil aos portugueses, que assim estas terras vastíssimas, como as remotíssimas do Oriente, as conquistaram à custa de tantas vidas e tanto sangue, mais por dilatar vosso nome e a vossa fé, que esse era o zelo daqueles cristianíssimos reis, que por amplificar e estender seu império. Assim fosse servido que entrássemos nesses novos mundos, tão honrada e tão gloriosamente, e assim permitis que saiamos agora. Quem tal imaginaria vossa bondade? Com tanta afronta e ignomínia. Oh, como receio que não falte quem diga o que diziam os egípcios. Cali deduxit quios... Calide exut eos, ut interficeret et deleret a terra. Que a larga mão com que nos destes tantos domínios e reinos não foram mercês da vossa liberdade, senão cautela e dissimulação da vossa ira, para que fora e longe da nossa pátria nos matardes, nos destruirdes, nos acabardes de todo. Se esta havia de ser a paga e o fruto do nosso trabalho, para que foi o trabalhar? Para que foi o servir? Para que foi o derramar tanto e tão ilustre sangue nessas conquistas? Para que abrimos os mares nunca dantes navegados? Para que descobrimos as regiões e os climas não conhecidos? Para que contrastamos os ventos e as tempestades com tanto arrojo que apenas abaixo no oceano, que não esteja inflamado com miserabilíssimos naufrágios dos portugueses? E depois de tantos perigos, depois de tantas desgraças, depois de tantas e tão lastimosas mortes, ou nas praias desertas sem sepultura, ou sepultados nas estranhas dos alarves, das feras, dos peixes, que as terras que assim ganhamos, as hajamos de perder assim? Oh, quanto melhor nos fora nunca conseguir, nem intentar tais empresas. Mais santo que nós era Josué. Menos apurada tinha paciência, e contudo, em ocasião semelhante, não falou, falando convosco, por diferente linguagem. Depois de os filhos de Israel passarem as terras ultramarinas do Jordão, como nós a estas, avançou parte do exército a dar assalto à cidade de Ai, a qual nos ecos do nome já parece que trazia o prognóstico do infeliz sucesso que os israelitas nela tiveram, porque foram rotos e desbaratados, posto que com menos mortos e feridos do que nós por cá acostumamos. E que faria Josué à vista dessa desgraça? Rasga as vestiduras imperiais, lança-se por terra, começa a clamar o céu. Eu, Domine Deus, que de volutiste traducere populum istum Jordane in fluvium, ut traderes nos in manus amorei? Deus meu e Senhor meu, que é isto? Para que nos mandastes passar o Jordão e nos metestes de posse dessas terras, se aqui nos haveis de entregar nas mãos dos amorreus e perder-nos? Utina mansiemos transjordanem. Oh, nunca passaríamos tal rio. Assim se queixava Josué a Deus, e assim nós podemos nos queixar, e com muito maior razão que ele. Se esse havia de ser o fim da nossa navegação, se estas fortunas nos esperavam nas terras conquistadas, oh, nunca passaríamos tal rio. Utina mansissemus transjordanem. Provera a vossa divina majestade que nunca saíramos de Portugal, nem fiáramos nossas vidas às ondas e aos ventos, nem conhecêramos ou puséramos os pés em terras estranhas. Ganhá-las para as não lograr, desgraça foi, e não ventura. Possuí-las para perder, castigo foi da vossa ira, Senhor, e não mercê nem favor da vossa liberdade. Se determináveis dar estas mesmas terras aos piratas da Holanda, por que lhe as não destes enquanto eram agrestes e incultas, se não agora? Tantos serviços vos tem feito esta gente pervertida e apóstata, que nos mandastes primeiro cá por seus aposentadores, para lhe lavrarmos as terras, para lhe edificarmos as cidades, e depois de cultivadas e enriquecidas, lhes entregardes? Assim se hão de lograr os hereges e inimigos da fé, dos trabalhos portugueses e dos suores católicos? Em queis concebimos agros? Eis aqui para quem trabalhamos há tantos anos. Mas pois vós, Senhor, o quereis e ordenais assim, fazei o que for de servido, entregai aos holandeses o Brasil, entregai-lhes as Índias, entregai-lhes as Espanhas, que não são menos perigosas as consequências do Brasil perdido. Entregai-lhes quanto temos e possuímos, como já lhes entregastes tanta parte. Ponde em suas mãos o mundo, e a nós, aos portugueses e espanhóis, deixai-nos, repudiai-nos, desfazei-nos, acabai-nos. Mas só digo e lembro a vossa majestade, Senhor, que estes mesmos que agora desfavoreceis e lançais de vós, pode ser que os queirais algum dia, e que os não tenhais. Não me atrever a falar assim, se não tirar as palavras da boca de Jó, que como tão lastimado, não é muito entre muitas vezes nesta tragédia. Queixava-se o exemplo da paciência a Deus, que nos quer Deus sofridos, mas não insensíveis. Queixava-se do tesão de suas penas, demandando e autarcando, porque se não lhe havia de remitir e afrouxar um pouco o rigor delas, e como a todas as réplicas e instâncias, o Senhor se mostrasse inexorável, quando já não teve mais o que dizer, concluiu assim. Es nunc in pullum vere dormia, et simanin quae seres non substan. Já que não quereis, Senhor, desistir ou moderar o tormento? Já que não quereis, senão, continuar o rigor e chegar com ele ao cabo, seja muito embora. Matai-me, consumi-me, enterrai-me, es nunca in pulvere dormia. Mas só vós digo e vos lembro uma coisa, que se me buscardes amanhã, que me não haveis de achar. Et simanem quaeseres non subsistam. Tereis aos sabeus, tereis aos caldeus, que sejam o roubo e o açoite da vossa casa. Mas não achareis a um Jó que a sirva, não achareis a um Jó que a venere, não achareis a um Jó que ainda com suas chagas a não desautorize. O mesmo digo eu, senhor, que não é muito rompa nos mesmos afetos, que se vê no mesmo estado. Abrasai, destruí, consumi-nos a todos. Mas pode ser que algum dia queirás espanhóis e portugueses, e que os não acheis. Holanda vos dará os apostólicos conquistadores, que levem pelo mundo os estandardes da cruz. Holanda vos dará os pregadores evangélicos, que semeiem nas terras dos bárbaros as doutrinas católicas e a reguem com o próprio sangue. Holanda defenderá a verdade do vosso sacramento e a autoridade da Igreja Romana. Holanda edificará templos. Holanda levantará altares. Holanda consagrará sacerdotes e oferecerá o sacrifício do vosso santíssimo corpo. Holanda, enfim, vos servirá e venerará tão religiosamente como em Amsterdão, Meldeburgo e Vlissingen, e em todas as outras colônias daquele frio e alagado inferno se está fazendo todos os dias. Bem vejo que me podeis dizer, Senhor, que a propagação da vossa fé e as obras da vossa glória não dependem de nós nem de ninguém, e que sois poderoso quando faltem homens para fazer de pedras filhos de Abraão. Mas também a vossa sabedoria e a experiência de todos os séculos nos têm ensinado que depois de Adão não criastes homens de novo, que vos servis dos que tendes neste mundo, e que nunca admitis aos menos bons, senão em falta dos melhores. Assim o fizestes na parábola do banquete. Mandastes chamar os convidados que tinhas escolhido, e porque eles se escusaram e não quiseram vir, então admitistes os cegos e mancos, e os introduzistes em seu lugar. Caecus et claudus introduce huc. E se esta é, Deus meu, a regular disposição de vossa providência divina, como a vemos agora tão trocada em nós e tão diferente conosco? Quais foram esses convidados e quais são esses cegos e mancos? Os convidados fomos nós, a quem primeiro chamastes para estas terras, e nelas nos pusestes à mesa, tão franca e abundante como da vossa grandeza se podia esperar. Os cegos e mancos são os luteranos e calvinistas, cegos sem fé e mancos sem obras, na reprovação das quais consiste o principal erro da sua heresia. Pois se nós, que fomos os convidados, não nos escusamos nem duvidamos de vir, antes rompemos por muitos inconvenientes em que pudéramos duvidar, se viemos e nós assentamos à mesa, como nos excluís agora e lançais fora dela, e introduzis violentamente os cegos e mancos, e dais os nossos lugares ao herege? Quando em tudo o mais foram eles tão bons como nós, ou nós tão maus como eles? Porque nós não há de valer pelo menos o privilégio e prerrogativa da fé? Em tudo parece, Senhor, que trocais os estilos da vossa providência e mudais as leis de vossa justiça conosco. Aquelas 10 virgens do vosso evangelho, todas se renderam ao sono, todas adormeceram, todas foram iguais no mesmo descuido. Dormitaverunt omnes et dorminerunt. E contudo, a 5 delas passou-lhes o esposo por esse defeito. E só porque conservaram as lâmpadas acesas, mereceram entrar as bodas, e que as outras foram excluídas. Se assim é, senhor meu, se assim o julgastes, então, que vós sois aquele esposo divino, por que não nos vale a nós também conservar as lâmpadas da fé acesas, que no herege estão tão apagadas e tão mortas? É possível que a vez de abrir as portas a quem traz as lâmpadas apagadas, e a vez de fechar a quem as tem acesas? Reparai, senhor, que não é autoridade do vosso divino tribunal que saíam dele no mesmo caso duas sentenças tão encontradas. Se as que deixaram apagar as lâmpadas se disse, nesse o vós. Se para elas se fecharam as portas, clausa este de anua. Quem merece ouvir da vossa boca um nécio vos tremendo, senão o herege que vos não conhece? E a quem deveis dar com a porta nos olhos, senão ao herege que os tem tão cegos? Mas eu vejo que nem esta cegueira, nem esse desconhecimento, tão merecedores do vosso rigor, lhe retarda o progresso de suas fortunas. Antes, a passo largo, se vem chegando a nós suas armas vitoriosas, e cedo nos baterão as portas desta vossa cidade. Desta vossa cidade, disse, mas não sei se o nome do Salvador, com que a honrastes, a salvará e defenderá, como já outra vez não defendeu. Nem sei se estas nossas deprecações, posto que tão repetidas e continuadas, acharão aceso ao vosso conspecto divino, pois há tantos anos que está brandando ao céu a nossa justa dor, sem a vossa clemência dar ouvidos a nossos clamores. Se acaso for assim, o que vós não permitais, e está determinado em vosso secreto juízo, que entrem os hereges na Bahia, e que só vos represento humildemente e muito deveras, é que antes da execução da sentença, repareis bem, senhor, no que vos pode suceder depois, e que o consulteis com vosso coração enquanto é tempo. Porque melhor será arrepender agora, que quando o mal passado não tenha remédio. Bem estáis na intenção e alusão com que digo isto, e na razão fundada em vós mesmo, que tenho para o dizer. Também, antes do dilúvio, estáveis vós muito colérico e irado contra os homens. E por mais que Noé orava em todos aqueles 100 anos, nunca houve remédio para que se aplacasse vossa ira. Romperam-se, enfim, as cataratas do céu. Cresceu o mar até os cumes dos montes. Alagou-se o mundo todo. Já estaria satisfeita a vossa justiça, senão quando ao terceiro dia começaram a boiar os corpos mortos e a surgir e aparecer em multidão infinita aquelas figuras pálidas. E então se representou sobre as ondas a mais triste e funesta tragédia, que nunca viram os anjos, que homens que a vissem não os havia. Vistes vós também, como se o visseis de novo, aquele lastimosíssimo espetáculo. E posto que não chorastes, porque ainda não tinhais olhos capazes de lágrimas, eterneceram-se, porém, as entranhas da vossa divindade, com tão intrínseca dor, tactus dolori cordis intressecus, que do modo que em vós cabe arrependimento, vos arrependesses o que tinhais feito ao mundo. E foi tão inteira a vossa contrição, que não só tivestes pesar do passado, senão propósito firme de nunca mais o fazer. Neucuquan, outra maledicam terra e propter omnis. Este sois, senhor, este sois, e pois sois este, não vos tomeis como vosso coração. Para que é fazer agora valentias contra ele, se o seu sentimento e o vosso as há de pagar depois? Já que as execuções da vossa justiça custam arrependimento à vossa bondade, vede o que fazeis antes que o façais. Não vos aconteça outra. E para que o vejais com cores humanas, que já vos não são estranhas, dai-me licença que eu vos represente primeiro ao vivo as lástimas e misérias deste futuro dilúvio. E se esta representação vos não enternecer, e tiverdes entranhas para o ver sem grande dor, executai-o embora. Fingamos, pois, o que até fingindo imaginado faz horror? Fingamos que vem a Bahia e o resto do Brasil às mãos dos holandeses. Que é o que há de suceder em tal caso? Entrarão por esta cidade com fúria de vencedores e de hereges. Não perdoarão a estado, a sexo nem a idade. Com os fios dos mesmos alfanges medirão a todos. Chorarão as mulheres, vendo que se não guarda decoro à sua modéstia. Chorarão os velhos, vendo que se não guarda respeito às suas cãs. Chorarão os nobres, vendo que se não guarda a cortesia à sua qualidade. Chorarão os religiosos e veneráveis sacerdotes, vendo que até as coroas sagradas os não defendem. Chorarão finalmente todos, e entre todos mais lastimosamente os inocentes, porque nem a esses perdoará, como em outras ocasiões não perdoou, a desumanidade herética. Sei eu, Senhor, que só por amor dos inocentes dissestes vós alguma hora que não era bem castigar a Ninive. Mas não sei que tempos nem que desgraça é esta nossa, que até a mesma inocência vos não abranda. Pois também a vós, Senhor, vos há de alcançar parte do castigo, que é o que mais sente a piedade cristã. Também a vós há de chegar. Entrarão os hereges nesta igreja e nas outras. Arrebatarão essa custódia, em que agora estáis adorado dos anjos. Tomarão os cálices e vasos sagrados, e aplicá-los-ão às suas nefandas embriaguezes. Derrubarão dos altares os vultos e estátuas dos santos, deformá-las-ão acutiladas, e metê-las-ão no fogo, e não perdoarão as mãos furiosas e sacrílegas, nem as imagens tremendas de Cristo crucificado, nem as de Virgem Maria. Não me admiro tanto, Senhor, de que hajais de consentir semelhantes agravos e afrontas nas vossas imagens, pois já as permitistes em vosso sacratíssimo corpo, mas nas da Virgem Maria, nas de vossa Santíssima Mãe, não sei como isto pode estar com a piedade e amor de filho. No Monte Calvário, esteve esta senhora sempre ao pé da cruz, e com serem aqueles algozes tão descorteses e cruéis, nenhum se atreveu a lhe tocar nem a lhe perder o respeito. Assim foi e assim havia de ser, porque assim o tinhais vós prometido pelo profeta. Flagellum non apropinquo habit, tabérculo tuo. Pois, filho da Virgem Maria, se tanto cuidado tivestes, então do respeito e decoro da vossa mãe, como consentis agora que se lhe façam tantos desacatos? Nem me digais, Senhor, que lá era pessoa, cá imagem. Imagem somente da mesma Virgem era a arca do testamento. E só porque ousa a quis tocar, lhe tirastes a vida. Pois se não havia tanto rigor para quem ofendia a imagem de Maria, por que o não há também agora? Bastava então qualquer dos outros desacatos a coisas sagradas, para uma severíssima demonstração vossa, ainda milagrosa. Se Jerobão, por quem levantou a mão para um profeta, se lhe secou logo o braço milagrosamente, como aos hereges depois de se atreverem a afrontar vossos santos, lhes ficam ainda braços para outros delitos? Se a Baltazar, por beber pelos vasos do templo, em que não se consagrava vosso sangue, o privastes da vida e do reino, por que vivem os hereges que convertem vossos cálices a usos profanos? Já não há três dedos que escrevam sentença de morte contra sacrílegos? Enfim, Senhor, despojados assim os templos e derrubados os altares, acabar-se-á no Brasil a cristandade católica. Acabar-se-á o culto divino. Nascerá a erva nas igrejas, como nos campos. Não haverá quem entre nelas. Passará um dia de Natal e não haverá memória do vosso nascimento. Passará a quaresma e a semana santa, e não se celebrarão os mistérios da vossa paixão. chorarão as pedras das ruas, como diz Jeremias que choravam as de Jerusalém destruída. Via esse on lugente, eu quode non sint qui viniete ad solemitantem. Versião ermas e solitárias. E que as não pisa a devoção dos fiéis, como costumava em semelhantes dias. Não haverá missas, nem altares, nem sacerdotes que as digam. Morrerão os católicos sem confissão, nem sacramentos. Pregar-se-ão heresias nesses mesmos púlpitos, e em lugar de São Jerônimo e Santo Agostinho, ouvir-se-ão e alegar-se-ão neles os infames nomes de Calvino e Lutero. Beberão a falsa doutrina os inocentes, que ficarem relíquias dos portugueses. E chegaremos a estado que, se perguntarem aos filhos e netos dos que aqui estão: menino, de que seita sois? Um responderá: eu sou calvinista. Outro: eu sou luterano. Pois isto se há de sofrer, Deus meu. Quando quisestes entregar vossas ovelhas a São Pedro, examinaste-lo 3 vezes se vos amava. Diliges-me, diliges-me, diliges-me. E agora as entregais desta maneira, não a pastores, senão a lobos. Sois o mesmo ou sois outro? Aos hereges o vosso rebanho? Aos hereges as almas? Como tenho dito e nomeei almas, não vos quero dizer mais. Já sei, Senhor, que vós haveis de enternecer e arrepender, e que não haveis de ter coração para ver tais lástimas e tais estragos. E se assim é, que assim o estão prometendo vossas entranhas piedosíssimas, se é que há de haver dor, se é que há de haver arrependimento depois, cessem as iras, cessem as execuções agora, que não é justo vos contente antes o de que vos há de pesar em algum tempo. Muito honraste, Senhor, ao homem na criação do mundo, formando-o com vossas próprias mãos, informando-o e animando-o com vosso próprio alento, e imprimindo nele o caráter da vossa imagem e semelhança. Mas parece que logo, desde aquele mesmo dia, vos não contentastes dele. Porque de todas as outras coisas que criastes, diz a Escritura que vos pareceram bem. Vide-te Deus com esse bono. E só do homem o não diz. Na admiração desta misteriosa reticência, andou desde então suspenso e vacilando o juízo humano, não podendo penetrar qual fosse a causa, porque agradando-vos com tão pública demonstração todas as vossas obras, só do homem que era a mais perfeita de todas, não mostrasseis agrado. Finalmente, passados mais de 1.700 anos, a mesma Escritura que tinha calado aquele mistério nos declarou que vós estáveis arrependido de ter criado o homem. Paenituit in quod omni fecies in terra. E que vós mesmo dissestes que vos pesava. Panitet me fecies ius. E então ficou patente e manifesto a todos o segredo que tantos tempos tinhais ocultado. E vós, Senhor, dizeis que vos pesa e que estáis arrependido de ter criado o homem. Pois essa é a causa porque logo, desde o princípio de sua criação, vos não agradastes dele, nem quisestes que se dissesse que vos parecera bem, julgando como era razão, por coisa muito alheia da vossa sabedoria e providência, que em nenhum tempo vos agradasse, nem parecesse bem, aquilo de que depois vos haveis de arrepender e ter pesar de ter feito. Paenitet me fecisse. Sendo, pois, esta a condição verdadeiramente divina e a altíssima razão de estado da vossa providência, não haver jamais agrado do que há de haver arrependimento. E sendo também certo nas piedosíssimas estranhas da vossa misericórdia, que se permitirdes agora as lástimas, as misérias, os estragos que tenho representado, É força que vos há de pesar depois, e vos haveis de arrepender. Arrependei-vos, misericordioso Deus, enquanto estamos em tempo. Ponde em nós os olhos da vossa piedade, e de a mão a vossa irritada justiça. Quebre vosso amor as setas da vossa ira, e não permitais tantos danos e tão irreparáveis. Isto é o que vos pedem tantas vezes prostradas diante de vosso divino acatamento. Estas almas tão fielmente católicas, em nome seu e de todas as desse estado. E não vos fazem esta humilde deprecação pelas perdas temporais de que cedem. E as podeis executar nelas por outras vias, mas pela perda espiritual, eterna de tantas almas, pelas injúrias dos vossos templos e altares, pela exterminação do sacro santo sacrifício de vosso corpo e sangue, e pela ausência insofrível, pela ausência e saudades desse santíssimo sacramento, que não sabemos quanto tempo teremos presente. Chegado a este ponto, de que não sei nem se pode passar, parece-me que nos está dizendo vossa divina e humana bondade, Senhor, que o fizereis assim facilmente, e vos deixarieis persuadir e convencer dessas nossas razões, senão que está clamando por outra parte vossa divina justiça, e como sois igualmente justo e misericordioso, que não podeis deixar de castigar, sendo os pecados do Brasil tantos e tão grandes. Confesso, Deus meu, que assim é, e todos confessamos que somos grandíssimos pecadores. Mas tão longe estou de me aquietar com esta resposta, que antes esses mesmos pecados, muitos e grandes, são um novo e poderoso motivo dado por vós mesmo para mais convencer vossa bondade. A maior força dos meus argumentos não consistiu em outro fundamento até agora, que no crédito da honra e na glória do vosso santíssimo nome, Propter Nomen Tuum. E que motivo posso eu oferecer mais glorioso ao mesmo nome, que serem muitos e grandes os nossos pecados? Propter Nomen Tuum, Domine Propitiaberis Peccato Mio, Multo Est Enim. Por amor do vosso nome, Senhor, estou certo, dizia Davi, que me haveis de perdoar meus pecados, porque não são quaisquer pecados, senão muitos e grandes. Multum est enim. Ó motivo digno só do peito de Deus! Ó consequência que só na suma bondade pode ser forçosa! De maneira que para lhe serem perdoados seus pecados, alegou um pecador a Deus que são muitos e grandes. Sim, e não por amor do pecador nem por amor dos pecados, senão por amor da honra e glória do mesmo Deus, a qual quanto mais e maiores são os pecados que perdoa, tanto maior é e mais engrandece e exalta o seu santíssimo nome. Propter Nomen Tuum, Domine Propitabieres Peccato Mio, Multo Est Enim. O mesmo Davi distingue na misericórdia de Deus grandeza em multidão. A grandeza, secundo magna misericordia Antoine. A multidão, et secundo multitudinem misericionum tuarum. E como a grandeza da misericórdia divina é imensa, e a multidão de suas misericórdias infinita, e o imenso não se pode medir, nem o infinito contar, para que uma e outra, de algum modo, tenha proporcionada matéria de glória, importa a mesma grandeza da misericórdia que os pecados sejam grandes, e a mesma multidão das misericórdias que sejam muitos. Multum est enim. Razão tenho eu logo, Senhor, de me não render à razão de serem muitos e grandes nossos pecados. E razão tenho também de instar em vos pedir a razão porque não desistis de os castigar. Quar abdormis? Quar facem tum avertis? Quar obliveseris in opae et tribulationis nostrae? Esta mesma razão vos pediu Jó quando disse: Cur non tollis peccatum meum, et quar no auferes inquietatem meam? E posto que não faltou um grande intérprete das vossas escrituras, que arguisse por vossa parte, enfim se deu por vencido, e confessou que tinha razão Jó em vô-la pedir. Criminis in loco Deo impignis, quod iejus, quid deliquant non miseretur? Diz São Cirilo Alexandrino: Basta, Jó, que criminais e acusais a Deus de que castiga vossos pecados? Nas mesmas palavras confessais que cometestes pecados e maldades, e com as mesmas palavras pedis razão a Deus porque as castiga? Isso é dar a razão, e mais, pedi-la. Os pecados e maldades que não ocultais são a razão do castigo, pois se dais a razão, por que a pedis? Porque ainda que Deus, para castigar os pecados, tenha razão de sua justiça, para os perdoar e desistir do castigo, tem outra razão maior, que é a da sua glória. Quiene miserere consuevit, et no vulgarem eo gloriam habet, ob quam causam me no miserertur? Pede razão Jó a Deus, e tem muita razão de a pedir, responde por ele o mesmo santo que o arguiu. Porque se é condição de Deus usar de misericórdia, e é grande e não vulgar a glória que adquire em perdoar pecados, que razão tem, ou pode dar bastante, de os não perdoar? O mesmo Jó tinha já declarado a força desse argumento nas palavras antecedentes, com energia para Deus muito forte. Pecave quid facientib? Como se dissera: Se eu fiz, Senhor, como homem em pecar, que razão tendes vós para não fazer como Deus, em me perdoar? Ainda disse e quis dizer mais: Pecave, quidem face tip? Pequei. Que mais posso fazer? E que fizestes vós, Jó, a Deus em pecar? Não lhe fiz pouco, porque lhe dei ocasião a me perdoar, e perdoando-me, ganhar muita glória. Eu dever-lhe-ei a ele, como a causa, a graça que me fizer, e ele deverá-me a mim, como ocasião, a glória que alcançar. E se é assim, Senhor, sem licença nem encarecimento, se é assim, misericordioso Deus, que em perdoar pecados se aumenta a vossa glória, que ao fim de todas as vossas ações, não digais que não nos perdoais, porque são muitos e grandes os nossos pecados, que antes, porque são muitos e grandes, deveis dar essa grande glória à grandeza e multidão de vossas misericórdias. Perdoando-nos e tendo piedade de nós, é que haveis de ostentar a soberania da vossa majestade, e não castigando-nos, em que mais se abate vosso poder do que se acredita. Vede-o nesse último castigo, em que contra toda a esperança do mundo e do tempo, fizestes que se derrotasse a nossa armada, a maior, que nunca passou a equinocial. Pudestes, Senhor, derrotá-la, e que grande glória foi de vossa onipotência poder, o que pode o vento? Contra folium quod vento raptur ostendis potentia. Desplantar uma nação, como nos ides desplantando, e plantar outra também, é poder que vós cometestes a um homenzinho de Anatote. Este constitui-te super gentes, et super regina, ut evelas, et destruas, et disperdas, et dissips, et edifices, et plantes. O em que se manifesta a majestade, a grandeza e a glória de vossa infinita onipotência, é em perdoar e usar de misericórdia. Que omnipotente Antoine, parcendo maxime, et miserando, manifestas. Em castigar, vencei-nos a nós, que somos criaturas fracas, mas em perdoar venceis vós, a vós mesmo, que sois todo-poderoso e infinito. Só esta vitória é digna de vós, porque só a vossa misericórdia pode pelejar com armas iguais contra a vossa justiça. E sendo infinito vencido, infinita fica a glória do vencedor. Perdoai, pois, benigníssimo Senhor, por esta grande glória vossa. Propter magnam gloriam tuam. Perdoai por esta glória imensa do vosso santíssimo nome. Propter nomen tuum. E se acaso ainda reclama da vossa divina justiça, por certo, não já misericordioso, senão justíssimo Deus, que também a mesma justiça se pudera dar por satisfeita, com os rigores e castigos de tantos anos. Não sois vós, enquanto justo, aquele justo juiz de quem canta o vosso profeta: Deus judex justus, forte et patiens. Nunc dirassuteis pelo siglo dies? Pois se a vossa ira, ainda como de justo juiz, não é de todos os dias nem de muitos, por que se não dará por satisfeita com rigores de anos e tantos anos? Sei eu, legislador supremo, que nos casos de ira, posto que justificada, nos manda a vossa santíssima lei que não passe de um dia, e que antes de se pôr o sol tenhamos perdoado. Sol non os dat super iracundiam vestra. Pois se da fraqueza humana e tão sensitiva espera tal moderação nos agravos da vossa mesma lei, e lhe manda que perdoe e se aplaque em termo tão breve e tão preciso, vós que sois Deus infinito e tendes um coração tão dilatado com vossa mesma imensidade, e em matéria de perdão vos propontes aos homens, por exemplo, como é possível que os rigores da vossa ira se não abrandem em tantos anos, e que se ponha e torne a nascer o sol tantas e tantas vezes, vendo sempre desembanhada e correndo sangue a espada da vossa vingança? Sol da justiça, cuidei eu que vos chamavam as escrituras, porque ainda quando mais fogoso e ardente, dentro do breve espaço de 12 horas, passava o rigor dos vossos raios, mas não o dirá assim este sol material, que nos alumia e rodeia, pois há tantos dias e tantos anos, que passando 2 vezes sobre nós de um trópico a outro, sempre vos vê irado. Já vos não alego, Senhor, com o que dirá a terra e os homens, mas com o que dirá o céu e o mesmo sol. Quando Josué mandou parar o sol, as palavras da língua hebraica em que lhe falou foram não que parasse, senão que calasse. Sol tasse contra Gabon. Calar mandou ao sol, e o valente capitão, porque aqueles resplandores amortecidos com que se ia sepultar no ocaso, eram umas línguas mudas com que o mesmo sol o murmurava de demasiadamente vingativo. Eram umas vozes altíssimas, com que desde o céu lhe lembrava a lei de Deus. Ele pregava que não podia continuar a vingança, pois ele se ia meter no ocidente. Sol non os dat super. E se Deus, como autor da mesma lei, ordenou que o sol parasse, e aquele dia, o maior que viu o mundo, excedesse os termos da natureza por muitas horas e fosse o maior, foi para que, concordando a justa lei com a justa vingança, nem por uma parte se deixasse de executar o rigor do castigo, nem por outra se dispensasse no rigor do preceito. Castigue-se o Gabaonita, pois é justo castigá-lo. Mas esteja o sol parado até que se acabe o castigo, para que a ira, posto que justa do vencedor, não passe os limites de um dia. Pois se este é, Senhor, o termo prescrito da vossa lei, se fazeis milagres e tais milagres, para que ela se conserve inteira, e se Josué manda calar e emudecer o sol, por que se não queixe e dê vozes contra a continuação de sua ira, que quereis que diga o mesmo sol, não parado, nem emudecido? Que quereis que diga a lua e as estrelas, já cansadas de ver nossas misérias? Que quereis que digam todos esses céus criados? Não para pregoar vossas justiças, senão para cantar vossas glórias? Coeli errante gloria andei? Finalmente, benigníssimo Jesus, verdadeiro Josué e verdadeiro Sol, seja o epílogo e conclusão de todas as nossas razões o vosso mesmo nome, Propter Nomen Tuum. Se o Sol estranha Josué rigores de mais de um dia, e Josué manda calar o Sol, porque lhe os não estranhe, como pode estranhar vossa divina justiça, que useis conosco de misericórdia, depois da execução de tantos e tão rigorosos castigos continuados, não por um dia ou muitos dias de 12 horas, senão por tantos e tão compridos anos, que cedo serão 12? Se sois Jesus, que quer dizer Salvador, sede Jesus, e sede Salvador nosso. Se sois Sol, e Sol de justiça, antes que se ponha o deste dia, deponde os rigores da vossa. Deixai já o signo rigoroso do leão, e dai um passo ao signo de virgem, signo propício e benéfico. Recebei influências humanas de quem recebestes a humanidade. Perdoai-nos, Senhor, pelo merecimento da vossa Virgem Santíssima. Perdoai-nos por seus rogos, ou perdoai-nos por seus impérios. Que se como criatura vos pede por nós o perdão, como mãe vos pode mandar, e vos manda que nos perdoeis. Perdoai-nos, enfim, para que a vosso exemplo perdoemos, e perdoai-nos também a exemplo nosso, que todos, desde esta hora, perdoamos a todos por vosso amor. Dimit nobis debita nostra, sicud et nos dimitimus debitoribus nostris. Amém.
Você está ouvindo uma gravação do projeto Audiolivro do Instituto Federal Catarinense, Campus Fraiburgo, gravado por Joana.